E aí, jovens, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Começamos agora o episódio 2, tá? Episódio 2, aquele lá foi o piloto. Tivemos episódio 1, hoje é o episódio 2 do nosso querido Zcast, que começa toda segunda-feira, às 8 horas, horário de Brasília, com 1 hora de duração. Hoje trazendo convidado especial, daqui a pouco eu apresento. Quem chegou cedo na live já sabe quem é. E é o seguinte, hoje a gente vai falar muita coisa, tem muito assunto acumulado, muita coisa acumulou, coisas que eram para aparecer no podcast passado, nossa livecast passada, mas acabou jogando para cá. Desmontagem do PS5, falando da interface dele também, retrocompatibilidade, falando das novas funções do Xbox Series X, falar do filme do Monster Hunter, da polêmica do iPhone, entre outras coisas. Então, simbora, deixa rolar.
Aí, tamo lá.
Beleza,
Vai daí.
começando aqui, começando aqui o nosso episódio. Primeiro de tudo, comprei um microfone melhor, esse pintão de cachorro aqui, ó. Olha que lindo.
Ai, olha só. Sabre de
Parece
luz. Tá de
um
vida.
sabre de luz, mas pelo menos agora o som tá bem melhor, não vai dar tanto problema agora, não vai dar nenhum problema, é só apertar aqui em cima que muta, ele pega o som quadri, blá blá blá. E hoje a gente está trazendo aqui um convidado especial. Ele que é um dos pioneiros dos tempos do YouTube, lá na época do blog Consoles e Jogos Brasil. GG para os íntimos, ou Guilherme Gamer. Fala aí, Guilherme, como é que você tá?
Opa, beleza, agora sim, sem a minha imagem do avatar, eu aqui em carne e osso, tudo de vermelho aqui, meio avermelhado, tranquilo, zangado, tio
Tranquilo.
Zangs, é nóis.
Você tá de boa? Tá tranquilo? Tá nervoso?
Tô tranquilo, tô nervoso porque eu não sei como que eu vou te, da onde eu vou tirar dinheiro para comprar os dois consoles da nova geração, né? Então por isso eu tô nervoso, mas fora isso tá tudo de boa.
Tudo na paz do Senhor. Bom, é o seguinte, vamos começar falando aqui da desmontagem do PS5, que é um assunto que tem muita coisa para render. Tem muita coisa para falar do PS5 em si na live de hoje. Quem tiver
Só fala aí, Cristiano e Alexandre também,
Opa, e aí,
beleza?
boa
Oi,
noite,
tudo
Diego.
bem?
Como é que tá? Tudo certinho?
E tudo bem, galera? Beleza.
Quem tiver pauta para nossa live, quem tiver ideias para as pautas da live, é só mandar as mensagens, mandar mensagens pro Zangado, pro Twitter do Zangado. Arroba Zangado Game, você manda lá a sua sugestão de pauta, e aí as pessoas que derem sugestões que a gente for acatar, a gente vai falar, agradecer aqui do
Zangado
início dos
falando em
podcasts.
terceira pessoa, olha só.
Super zangado, né?
Você manda para o Zangado.
E para começar o podcast hoje, nossa livecast hoje, Silvio, fala aí pra gente da desmontagem do PlayStation 5 que aconteceu já tem mais de 10 dias, né? Na verdade.
A gente teve, assim, na verdade, a gente ficou muito carente, né? Os caras ficou segurando ouro, né? Tanto o Xbox não, mas o Play 5, os caras ficou segurando ouro até o final. Agora tá vindo aquela enxurrada de coisa, né? A gente falou sobre preço oficial no Brasil, tal, e agora a gente veio falar da desmontagem, né? O teardown que teve há uma semana, 2 semanas atrás, né? A gente teve a desmontagem com o nosso querido engenheiro do PlayStation, Yasushiro Ohtori. Desculpa aí meu sotaque, você tá meio enferrujado, viu?
Treinou bastante, hein?
Tá dando pisada de mim aí, vai ver, meu. Então, dessa desmontagem a gente pode citar algumas coisas assim mais importantes, né? Uma delas, assim, que preocupa muita gente, porque o PlayStation 5 vem só com 825 GB de armazenamento, que é o slot interno de M2. A gente vai poder expandir a memória com os famosos NVMe, né? Todos os tamanhos. Quem assistiu o vídeo viu todos os tamanhos, largura, dá até para colocar aqueles NVMe que tem aquele dissipadorzinho. Quem manja, manja, sabe do que eu tô falando, né? Além disso, a gente
E
teve
quem não
também.
manja, quem não. Pera aí, eu não manjo nada. Você vai relatar pra gente como é que foi a desmontagem, porque isso é uma coisa que tem que chamar atenção também. Na live passada, no livecast, no podcast passado, teve um momento que eu falei com o Cristiano assim, ah, Cristiano, você tem um jogo do Cavaleiros aí? O Cristiano falou, tenho, pega aí pra gente, pera aí, ele pegou, aí o Cristiano falou, aqui ó, olha aqui ó, tão vendo? Aí quem tava acompanhando a livecast pelo Spotify, em forma de podcast,
tava
vendo. Eu vou ver o quê, zangado? Eu vou ver o quê, zangado?
Isso é importante.
Então, tem que descrever o negócio, então tá. Você vai listar pra gente o que foi, aconteceu, o que, que é de mais relevante, e vai ter que dar uma explicada, porque quem sabe, sabe, eu não sei nada, enfim, então fala aí.
Ó, pra quem tá vendo, pra quem tá só ouvindo, o Zangado hoje está sem máscara. Não tá sem máscara. Mas é pra vocês assistirem também no YouTube.
Olha só, então teve o slot de expansão do M2, a gente teve também mostrando o cooler do console, né? Porque o PS4, o cooler era bem pequenininho. Esse cooler do PS5, ele tem uma medida de 120mm de comprimento e 45 de largura. Cara, é uma turbina, viu? O negócio, certo? E além disso aí, a gente teve lá aquele dissipador gigante, que talvez seja por isso que o PlayStation 5 é tão grande. E também a gente teve uma pequena surpresa aí, segundo os rumores apontavam, né? Que é metal líquido para resfriar o processador. Cara, isso aí...
Toda vez que fala metal líquido, eu só lembro de Exterminador do Futuro 2 T-1000. T-1000, que ele era de metal líquido. Metal líquido.
Derreteram e eles jogaram lá, então.
É bem isso. Assim, Cristiano, você entende essas descrições que o Silvio falou ou não?
Alguma parte, assim, não tão bem, mas só para o pessoal ter ideia, tá? O cooler do PlayStation 5, ele tem 120mm. Para vocês terem ideia, esse é um tamanho que muitos engenheiros usam de cooler para botar em banheiro de apartamento, tudo para fazer a dissipação.
Exaustor, né?
Exaustor. Então, só para vocês terem ideia do tamanho que é esse cooler. Essa questão do dissipador grande. Também ser muito grande, isso aí ajuda muito na circulação do ar, né, dentro ali para dar uma refrigerada. E a tecnologia agora do metal líquido, né, praticamente a gente não vai precisar mais ficar abrindo e trocando pasta térmica do videogame.
Vai ter que trocar o metal,
né? Na verdade, ele fica ali, né? Eu acho que não faz a troca do metal líquido. Acho que ele fica lá pra sempre, entendeu? Por exemplo, que nem tu que mora, o Zangado, no caso, né? Mora em região muito quente, essa troca de pasta térmica deveria ser feita com mais frequência do que pessoas que nem eu que moram no sul, por ter uma região um pouco mais amena, né? Então, isso aí ajuda muito na questão do calor do processador e também vai ajudar muito na questão também de processamento, né? Quanto menor a temperatura que o processador tiver, melhor ele vai ter de desempenho, né? Então isso é uma coisa muito boa. Gostei e eu vou ser bem franco, eu gosto de videogame robusto, eu gosto de tudo robusto, coisas grandes. Pra mim, o favorito também era o PlayStation 2 grandão, o PS3 grandão e agora, se Deus quiser, eu compro o PlayStation 5 do grandão, porque depois eles vão reduzir e vai ficar aquela coisinha mais
isso
feinha.
Que eu ia falar. É isso que eu já ia antecipar. O Silvio falou, tem um cooler grande, por isso que deve ser por causa disso que o console é grande. Mas com certeza, daqui 2, 3, 4 anos, eles vão lançar um PS5X, W, Y, Pro, alguma coisa do tipo. E eles vão ter que diminuir. Então, eles já têm a capacidade de fazer ele menor, mas eles não fazem... Ou eles estão esperando dar uma avançada em alguma coisa, em tecnologia, para poder fazer ele menor? Você tem noção disso? Ou porque vai ter uma versão menor. Eles sempre lançam uma versão menor. Isso é padrão, né? Não tem como. Você tem noção disso ou não, Silvio?
Então, na verdade, quando mudaram do PS4 Fat pro PS4 Slim, o tamanho do cooler não mudou muita coisa, não. Assim, colocaram o mesmo cooler lá. Agora esse aí... Ele é muito grande, eu não sei como é que vai ficar a questão de quando ficar o Slim, eu não faço nem ideia.
GG, nesse lance aí, você viu que o Silvio acabou de dizer é que o HD vai ser de... Não vai ser nem de 1 TB desse PlayStation 5.
Não.
800 alguma coisa.
É o espaço útil, né?
HD no total é 825... De espaço útil, aí a galera tá com uns rumores aí que vai ser em torno de 700 GB no máximo.
No máximo. Mas aí você comentou, e o GG até falou depois, que vai ter um lance de poder expandir isso. Que não é pra preocupar, mas como a gente vai expandir isso? Antes de eu perguntar pro GG, como a gente vai expandir isso? Usando o quê?
Então, o próprio videogame, ele tem um slot que você encaixa um SSD do tipo NVMe, que é tipo uma memória RAM pequenininha. Né?
Quanto custa isso?
Ah, o mais em conta é uns R$300, 350 de 120 GB, se eu não me engano.
Mas eles tem que super abrir o console ou por USB?
Não, é... Na desmontagem, pelo que a gente viu na desmontagem lá, ele só tira aquela asa branca lá e já tem o slot do lado. Não precisa nem tirar a garantia do console.
Mas tipo, precisa abrir...
Só a tampinha, aquela asa branca.
Ah, então é básico.
Tá, GG, você tem algum comentário a falar sobre o design do PlayStation 5 ou sobre essas peças que foram apresentadas aí?
Bom, em relação ao design, eu acho bem arrojado, acho ousado da Sony, né? Tipo assim, todo aquele meme de que parece um modem de alguma operadora telefônica, mas eu achei bem ousado. Eu achei bonito o console. Não é um console que, obviamente, é padronizado, então ele talvez não combine com toda a prateleira de toda a casa de algumas pessoas, mas eu achei bonito. Os dois consoles, tanto o PlayStation normal, PlayStation 5 normal, quanto o que não vem com leitor de discos, o design é igual, né? Então não tem diferença com relação a isso. Mas eu achei bonito o design. Agora, com relação a essa questão da desmontagem, eu achei bacana da parte da Sony, porque para muitas pessoas talvez isso não interesse, porque assim, ninguém quer saber direito assim, questões técnicas, o parafuso que entra ali e tudo mais, mas algumas pessoas podem querer saber para poder também ter certeza na hora de comprar de que o seu console não vai ter algum tipo de problema, porque a gente já teve no passado problemas de superaquecimento de alguns consoles e tudo mais, e isso aí é uma parte de transparência da empresa, que eu acho que é bacana de citar, de mencionar, porque mostrar assim, abertamente, o cara, inclusive, não teve música de fundo, eu achei isso interessante, uma coisa de estética visual, no momento da filmagem do vídeo, não teve música de fundo, foi o engenheiro mostrando ali, de uma forma totalmente técnica, abrindo, mostrando o console e pronto, entendeu? Eu achei isso interessante.
Desmontando R$5.000 ali, até pega parafuso e começa a puxar a tampa. É igual quando. Só uma coisa nada a ver, bem nada a ver. Lembrei de uma história. Eu tinha. Isso foi há muito tempo atrás, eu tinha trocado de carro, né? Na verdade, meu pai tinha comprado um carro novo pra minha mãe, e aí eu que ia usar, porque a mãe não dirige, né? Eu que ia usar. E na época era um Fiesta Sedan. Acho que pagou R$32.000, faz muito tempo. Por que eu tô falando isso de desmontar? Porque a gente comprou o carro era 1.0, era sedã e tal, não, tinha ar-condicionado, mas carro 1.0, quando se liga o ar-condicionado, ele morre na subida, né, não sobe mais, não tinha direção, não tinha vidro, não tinha nada. Então a gente foi colocar alarme no carro, então a gente comprou o carro e falou, leva nesse lugar aqui para pôr alarme. A gente chegou com um carro novo, sem placa, trouxe ele para colocar um alarme, aí a gente encostou o carro e falou, leva, sei lá, 2 horas, 1 hora para pôr alarme, beleza. Minha mãe falou, eu vou pra casa, você fica aí e espera o carro ficar pronto. Falei, tá bom. Aí eu tô assistindo o cara colocar o alarme. Acabou de comprar o carro, velho. O cara foi na porta e arrancou o plástico da porta. Começou a falei, e eu vendo os fios soltos, eu falei, mano, o carro é novo. O cara tá começando a quebrar e botar fio. E é a mesma coisa. Eu vi aquele vídeo do cara desmontando o PS5. 5 mil, o cara puxa para a
frente. Nunca vi alguém botando isso filme no carro? Que os caras metem a chave assim, dá aquele estralo na porta, assim, prum, tirando os plugs, porque hoje em dia os carros não tem parafuso na porta. É tudo tipo uns plugs de plástico, que é meio que encaixado no tapa. Então tu vem com a chave de fenda mesmo, robusto, tu vem com a chave de fenda, vai na escória e plum, vai tirando os pinos do plástico, sai toda a porta do carro, aí tu vê dentro que o carro não vale nada, é só uma latinha mesmo.
Me lembrou também um episódio de Chaves, no qual eles desmontam um aparelho, acho que é uma TV, uma TV ou um rádio, uma coisa assim, e desmonta, aí vai montar de novo, aí sobra umas peças lá, eles falam, sobraram umas pecinhas aqui agora, e, tipo assim, sobrou. Como é que a gente vai fazer? Tá funcionando, mas sobrou. Eu não sei como montar aquilo de novo.
Fala aí, Silvio.
Só assim, pra gente...
Antes de encerrar o assunto, tem mais alguma coisa pra falar sobre isso aí?
Sim, só pra gente assim, ser bem específico para não ficar genérico, tá? Não vai ser qualquer SSD NVMe que vai aceitar o console. Obviamente, o próprio console ele tem o SSD soldado na placa-mãe dele e é super rápido, é o mais rápido que existe, certo? SSDs NVMe que você vai ter que comprar vão ser super caros. Sim, porque vai ter que ser aquele SSD mais de ponta, 4.0. Então, na verdade, ainda a Sony nem lançou ainda a sua lista de SSD compatível. Então, assim, eu dei o exemplo de SSD barato, mas assim, por aí você encontra, mas não que talvez aceite no PS5. A gente não tem essa informação ainda.
Mas a tendência... Assim como acessórios, né? Acessórios, por exemplo, DualShock, né?
Uma outra coisa, antes de mudar o assunto. No lance do cooler que você tava falando, todo mundo acabou dando uma opinião, e aí o Cristiano falou da pasta térmica, não tinha uma comparação que você tinha visto, ou Ale, sobre isso, que a pasta térmica era de tal jeito, esse cooler era... Fala aí pra gente, rapidão.
Sim, só pra um nível de comparação assim com o poder de resfriamento, né? O nível de comparação, a pasta térmica hoje mais usada, que é a mais... uma das mais top, que é a Arctic Silver, alguma coisa assim, que é uma bem prateadinha e tal, ela tem 8,9W/mk, que é watts por metros por Kelvin. Watts por metro por Kelvin. Então, essa pasta térmica é 8,9. Pra você ter uma ideia...
Zangado, você é engenheiro, você tem que saber disso.
Faz os cálculos aí, se vira.
Faz as contas aí.
Eu sou de humanas.
Não tem nada... Totalmente fora do assunto aqui, o Matheus da Silva falou. Pergunta se o Cristiano quer um jogo do Cavaleiros do Zodíaco, que eu dou um jogo pra ele.
Se,
ele
se for um que eu não tenho, porque eu tenho todos, na real. Mas eu assim, na verdade, esse mídia física eu não tenho, só vi a versão digital na Steam. Mas se for, tipo assim, eu tenho jogos repetidos de regiões diferentes, tipo Cavaleiro do Zodíaco, eu tenho da versão europeia brasileira. E eu tô comprando a versão japonesa pra ter também. mais por questão.
Nossa, colecionando,
aí é fã,
né?
Aí é fã.
Não, cara, mas tô longe de ser fã. Deus me livre, cara.
Ai, não, deixa eu finalizar aqui o negócio.
Finaliza, foi mal.
Olha, a pasta térmica, é pra ficar técnico, a pasta térmica é 8,9. Pra vocês terem uma ideia, esse metal líquido começa com 73W/mk, que é watts por metro por Kelvin. 73, você vê a comparação. É muito mais eficiente, muito mais.
Certo? Ou seja, seus jogos vão correr rapidinho, não vai ter tela de loading, né?
Vai ter detalhe tipo, aí na frente, tem mais detalhe.
Saudade de virar detalhe. O PlayStation de ponta cabeça pra rodar mais rápido os loadings.
Pode crer, mano.
Não esperava esse comentário. Mas
mano, o meu The Last of Us Parte 2 tá rodando no meu PlayStation 4 original. O primeiro, a primeira versão que eu comprei no lançamento. O meu PlayStation 4, ele faz um barulho que sai no microfone, cara. O cooler dele, ele grita horrores.
Faz parte.
Socorro, né?
Outro assunto que é relacionado ao PlayStation 5 é o vídeo da interface que teve. Da interface que teve da. Do. Também foi. Quanto tempo que você tem? Uma semana que saiu isso, Silvio? Fala aí pra gente.
Foi essa semana. Foi o vídeo mostrando, assim, exemplificando algumas funções. Não mostraram tudo, né? Exemplificando algumas funções da interface. Vale comentar aqui que agora o PlayStation 5 ele vai fazer gravações em 4K, aquelas gravações que você faz pra fazer aquela highlight, né? Aquela gravação.
Mas assim, essas gravações que você fala é pra quem não tem placa de captura e pra
também,
quem não tem canal
no YouTube, também. Né?
Mas tem mas aquele outra cara coisa, que tipo, outra coisa. Ah, quando você usa esse sistema de gravação do PlayStation 4, alguns jogos. Fica com marca d'água, não fica? Não fica assim, marca propriedade da Capcom, propriedade da Square Enix. Não tem uns que ficam com marca d'água por causa dessa gravação? Vai vir com a marca d'água também, não vai?
Depende de desenvolvedora, por exemplo. Eu lembro que eu gravava jogos da Square, não tinha, os jogos
Sonic até agora, nenhum dos que eu upei pro YouTube, inclusive, que eu fiz live, às vezes, diretamente do PlayStation 4, teve marca d'água, não.
Nioh tinha.
Eu me lembre.
Tem.
É? Não lembro de algum que teve.
Tá, então vai gravar em, desse negócio vai gravar em 4K.
4K.
E o que mais?
4K.
O que mais que tem?
É, que 4K, mais?
Eu
que
sei.
O resto, eu acho que é até tudo igual.
A gente...
PlayStation 4. É, só que mais bonito.
Não, essa função que tem aí, que eles colocaram também, que o Ale ia falar.
Cards.
De... Você pode fazer uma party, né, aquela party que você faz com os amigos. E aí você pode compartilhar a tela com o seu amigo, né? Tipo assim, eu tô jogando Nioh. O Cristiano, quando vai dar exemplo, é sempre Nioh. Ele tá jogando Nioh, o Cristiano tá jogando Nioh. E aí, a gente pode... Se não tem co-op, a gente pode compartilhar a tela um do outro e meio que um ir ajudando o outro no espelho e tal. Dá pra compartilhar a tela até com outras pessoas?
Agora vai ser todos... Pelo que eu entendi, vai ser todos os integrantes da party. No PlayStation 4 já tem essa feature aí. Você faz o SharePlay com seu amigo, inclusive. Inclusive, se você tiver... se você for assinante da Plus, você pode até passar o controle pro cara. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Agora, no PlayStation 5, você pode compartilhar a tela e continuar jogando outro jogo e ficar vendo o carinha jogando o joguinho lá. Aí, por exemplo, se tem jogo que não tem co-op, não sei se Demon's Souls vai ter co-op, os caras vão colocar e tal. Enfim, se não colocar, eu posso estar jogando Demon's Souls, você também, na mesma tela, a gente vai andando junto. Ó, tem um carinha ali, eu tô um pouco mais na frente e tal. Isso é muito legal.
É legal, mesmo. Interessante.
Eu acho bem bacana o lance dos cartões também, que eles incluíram aquela parada de você ter dicas, né, de como passar de alguma determinada fase, assim, por exemplo, chegou, ficou empacado, assim, em um puzzle, em um quebra-cabeças, e você não sabe como passar, aí pode ser ter um acesso a um recurso que aparece uma pop-up, você pode botar em um cantinho da tela e mostra como você passa ali, e acho isso um
detalhe que deixa, legal quem também. Deixa quem deixa esse auxílio? São outros players no mundo, é isso?
Não, a própria desenvolvedora. Isso aí é de cada desenvolvedora.
Nossa, já tenho certeza. Cristiano, o que você acha disso? Fala. Dessa ideia de ficar ajudando desse jeito. Fala. Eu sei o que você ia falar. Fala.
Não. Fala. Prefiro não opinar.
Por quê?
Não, o Cristiano não gosta. Qualquer coisa que
cara, eu acho gosta. Que assim, ó.
Qualquer
eu...
coisa que te auxilia.
Ah, Ale, minha opinião. Tá, um detalhe antes. Ô, Ale, se tu continuar ficando trocando de janela, vai ficar mudando teu tamanho da cam aqui na live, eu vou te quebrar a pau, tá ouvindo? Então, para de mexer, larga essas mãos. Faz a live assim, ó. Faz a live assim, que senão eu fico mexendo toda hora, tem um te enquadrando aqui.
Mostra a camiseta, mostra a camiseta.
É igual o Faustão, detalhes técnicos aqui agora.
Tem que ser ao vivo, assim, mas assim, eu vou dar minha opinião, né, novamente, né, não vou falar também de Sekiro aí, porque tem uns caras que ficam dizendo que eu sou muito cheio da onda e papo por causa de Sekiro, mas não, assim, ó, eu acho que é muito legal quando você aprende sozinho, se frustrar de algum jogo, alguma coisa, porque é que nem quando tu chega num boss muito difícil, aí tu não mata ele, mas tu pode ir lá no YouTube ver um vídeo que já vem mostrando ali, ó, a dica é essa, 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 só que... O que é legal? É quando tu te frustra, daí tu vai lá, não, eu vou jantar, né? Ou eu vou dormir. Daqui a pouco tu levanta a cama. Que dormir nada, vou lá matar aquele chefão lá. E você vai por si próprio, porque a sensação é muito boa. A sensação, por exemplo, quando eu matei aquele chefe do Nioh, que era tipo uma gosma, que daí eu descobri que quando tu acendia as fogueiras, botava o fogo na tua espada, você dava mais dano. Eu achei aquilo fantástico. Quando eu matei o Tiranossauro...
O da gosma que você fala é aquele da fase 2. Que é uma fase, é uma plataforma de água, fase.
Também eu curti muito quando eu descobri do Horizon Zero Dawn pra matar o Tiranossauro Rex, que, tipo assim, eu tava no meio... Quando eu platinei do Horizon Zero Dawn, eu tava, tipo, no meio do nada, num sítio, jogando lá, de férias com a minha esposa. Então eu não tinha acesso à internet. Então quando eu descobri que tinha aquela arma que tu pega e dá ali um tiro e ela amarra o dinossauro no chão, eu achei aquilo muito legal. Daí depois que eu descobri que eu conseguia com uma outra arma tirar, tipo, o canhão de que disparava, tipo, umas serras, assim. Tu dava o tiro, aquela arma caía do Tiranossauro Rex, tu pegava aquela arma e dava nele. Tu batia com a própria arma dele. Cara, eu achei aquilo...
Foi uma sensação única, né?
É muito legal quando tu descobre por
e a sua esposa não ficou chateada com você, não? Você tá lá e você ficou jogando e não dá
atenção pra ela. Fiquei 7 dias no meio de uma fazenda.
Larga daí, meu!
Sem bosta nenhuma. Só e com ela, água e luz.
E não, você...
Ela foi andar a cavalo, e você não colher trouxe... plantinha com a minha sogra lá. Ela... GG, pra te ter ideia, a cidade ficava Palmas, no Paraná. 20 quilômetros de estrada. De
nossa,
BR.
Palmas é quente. Palmas é
não,
quente.
Não, mas é Palmas no Paraná.
Palmas é quente, caramba.
Paraná, não é lá no Pará. Paraná, é aqui. É bem frio.
Tá.
Isso. Então, o que acontece? A cidade...
É quente mesmo. Bate uma na outra.
O sítio da minha sogra, como é que era?
Multiverso, multiverso.
Deixa eu falar aqui, ó, ligeirinho pra encerrar.
Multiverso no Brasil, duas palmas.
Então, o que acontece? Ficava 20 quilômetros de BR da cidade e tu entrava no meio do mato e andava mais 20 quilômetros no meio do nada. Era tipo assim, um vizinho aqui... 2 quilômetros, outro vizinho, 2 quilômetros. Então tinha energia elétrica, levei meu monitor, o Play 4 na época, e fiquei só jogando, porque eu não tinha o que fazer. Levei monitor, levei tudo.
Sim.
Mas enfim.
Só vou fazer um comentário em relação a isso que você falou. Me permita discordar levemente do que você falou. Eu concordo, primeiro, eu concordo que é uma sensação única você estar tentando passar de uma fase, enfrentar um chefe, a sensação de você conseguir passar por aquele obstáculo, aquele desafio, é uma das coisas que mais movem a gente a vencer em um videogame, né? A passar de uma fase, enfim, é uma das sensações únicas. Mas a gente também tem que pensar, assim, individualmente, cada pessoa é uma pessoa. De repente, aquela pessoa comprou um jogo, ela gastou, sei lá, R$300, R$350 num jogo, um jogo longo pra caramba, e que às vezes é muito difícil, e essa pessoa acaba chegando numa fase, em um momento em que ela fica empacada. Tipo assim, seja porque o chefe é difícil, seja porque ela não sabe pra onde ir, não tem mapa direito, em The Last of Us, em alguns momentos você fica empacado, confesso. E eu não acho nem um pouco, assim, condenável a pessoa... Ou ela diminuir a dificuldade pro mais very easy, ou ela de repente ter acesso a esse cartão, por exemplo, no PlayStation 5 e ter uma dica de como passar de fase, porque de repente essa pessoa pode parar e voltar no dia seguinte e conseguir ter essa sensação única de ter... alcançado o seu objetivo, né, de ter ultrapassado barreiras, mas talvez essa pessoa não tenha tempo, porque o dia a dia dela seja estressante, porque ela tem trabalho, ela tem que cuidar dos filhos, se ela for mais velha, ou se ela for mais nova, ela tem que estudar para a faculdade, para o vestibular, então talvez ela perca a oportunidade de aproveitar aquele jogo até o final, e a gente sabe que hoje em dia os jogos estão ficando cada vez mais longos, né? Então,
Muitas pessoas
até nem conseguem zerar os jogos.
Hoje em dia as pessoas têm acesso antes de comprar um jogo, ela tem as análises, tem os gameplays da galera antes do lançamento, a pessoa quando ela quer se arriscar a comprar aquilo ali, ela quer arriscar a jogar... Ela tem que peitar, e tipo, quando eu era criança, e eu tinha um comportamento errado com relação a isso, quando eu era criança, no Super Nintendo, que são as memórias que eu tenho mais fortes, essas do Atari eu já não tenho tanta memória. Quando eu jogava no Super Nintendo e empacava em alguma coisa, eu dava murro na parede, só que minha mãe não sabia, entendeu?
Mentira, tinha um lugar na... que tu ia lá na banca comprar a revista Super Game Power. Fala pra nós, né? Que tu tem uma cara, mesmo de máscara, tu tem cara de quem comprava a revista Super Game Power. Mandava cartinha. Aqui é o
dinheiro.
Thiago! Pá, eu tô chegando o Pateta em Max e tô trancado em tal fase.
Eu comprava Super Game Power quando...
Isso era de não sei quantos meses atrás, meu. Nada a ver.
Quando saía Super Game Power com detonado de um jogo, o jogo já não era novidade, mas já tinha muito tempo. Já tinha passado aquele jogo muito tempo.
Eu tirei o Super NES quando ele tava já no Play 2, quase, eu acho.
Super Game Power não fazia detonado de jogo do Super Nintendo, cara.
Ação Games, Nintendo, tinha o nome da revista, Nintendo alguma coisa.
Fazia detonado de PlayStation 1, eu tô falando de Super Nintendo. Quando eu tinha Super Nintendo, já existia PS1.
Era Ação Games que tinha os detonados, ou tinha uns review, que daí por página era tipo assim, Super NES, 32X, alguma coisa assim, né?
Enfim. Quando eu não conseguia passar, eu tinha eu ia dar um na parede, né? Tinha um amigo meu que mordia o controle dele do Super Nintendo era cheio de marca de dente, e eu dava um na parede, então, eu dava um na parede, né? Só que eu não podia deixar minha mãe ver eu fazendo isso, porque senão ela ia perceber que aquilo não tava fazendo bem pra mim, ia dar um sermão, ia tomar de mim, ia esconder o negócio e tal, mas era, cada um reage de uma forma, cada um joga de uma forma. O Cristiano gosta de desafio, tem gente que não gosta de desafio, tem gente que começa de uma forma mais fácil, depois que zera uma vez, rejoga e aumenta, até no, por exemplo, o Silvio, ele zera no normal, depois ele platina o jogo, ele vai no ultra difícil e platina o jogo, é assim, cada um é de um jeito, então cada um pensa de uma forma. Mudando o lance agora de interface, o lance agora é da retrocompatibilidade, pra gente ir pro assunto do Monster Hunter. Qual que é o negócio da retrocompatibilidade que você ia falar, Silvio?
Ah, só pra gente comentar.
Só pra citar.
Só pra gente comentar aqui essa semana também, o PlayStation Blog divulgou que o PlayStation 5 vai vir com 99,80% dos jogos retrocompatíveis com o PS4. Então, tipo, quem tem que jogo
de PS4... 99%, né? todos os jogos que saíram pra Play 4 até hoje vão sair então pra Play 5, é isso?
É, tem uma lista
menos
de 10 jogos aí, mas é jogos que... Jogos. Eu não vou desmerecer o jogo, né? Mas é uns joguinhos mais, né? Mais sossegados. Shadow Complex, tal, tem joguinhos assim.
Tá. Então, agora mudando de assunto de PlayStation 5, indo pra Monster Hunter. Essa semana a gente teve... A gente já tinha tido um teaser... Há um certo tempo do filme em live action do Monster Hunter, e essa semana, se eu estiver errado, se não foi essa semana, vocês me corrigem, se foi semana passada, saiu o trailer do filme, assim, de 2 minutos e alguma coisa mesmo do Monster Hunter. E aí a gente viu que... o nome dela é Mila Djokovic?
Djokovic.
É o nome dela? Djokovic. A Mila Djokovic, que foi a protagonista dos filmes do Resident Evil, da qual o seu esposo, foi o diretor, produtor, alguma coisa assim. Vocês sabem a minha opinião sobre os filmes do Resident Evil. Eu abomino, eu não gosto de nenhum. Não considero bom nem sequer como filme de ação. Eu não gosto mesmo do filme. Gosto, eu acho que ela é uma boa atriz. Não vou dizer que ela é uma atriz ruim, ela é uma boa atriz. Ela é uma mulher muito bonita e é uma boa atriz. E... A opinião, começar pelo Cristiano, sua opinião, Cristiano, com relação... Você viu o trailer, né? Você acha que vai virar, não vai virar? O que você acha da opinião das pessoas hateando o filme, dando dislike?
Fala mal, tudo, mas ela sempre acaba vendo, né? Acaba vendo por birra mesmo. Não, eu sei que vai ser ruim, mas eu vou ver só pra confirmar. Quantas vezes eu mesmo já fiz isso? Ah, isso aqui vai ser horrível, vai ser uma merda. Não, mas eu vou lá só pra concluir que é ruim. Assassin's Creed, pra te ter ideia, não consegui olhar, cara. Eu olhei nem 30 minutos, eu parei o filme, amor. Ó, vamos ver outra coisa aqui. Aí botei qualquer outro filme lá, uma série, eu não vi. Mas assim, ó, eu acho uma judiaria, porque o diretor, eu sei que ele deve fazer coisas boas, né? Não, não é um filme ruim, vamos dizer assim. A gente tem que esperar pra ver mesmo. Lembrando que esse diretor... Ele fez o Mortal Kombat 1, o primeiro filme do Mortal Kombat que passou. Eu vi no cinema, é um baita de um filme. Todo mundo que tá assistindo a live nunca viu esse filme, veja só ou não me veja o Aniquilação, que é a continuação desse filme. Porque é uma tragédia, assim, do nível, cara. Que tu quer botar os dois dedos no orifício e fazer assim, ó, rasgar.
Ai, nojo.
Mas assim, o primeiro filme do Mortal Kombat 1 é um filme muito bom. É no, na época dos anos 90, a época de Jurassic Park, onde não se podia... Quer dizer, não se tinha tanta tecnologia pra fazer efeito especial, então os efeitos especiais eram na marra. Tipo, o Goro é um robô, o bagulho bem feitinho, bonito. Eu lembro que foi...
Era um anão, não era? Não era um anãozinho que tava sobre
o ombro do cara? Eu sei que era um robô.
Cara. Pra mim era um cara...
A cabeça...
E, não, o rosto. O rosto era um animatrônico,
isso, nossa. Assim.
Eu lembro. Do Goro. Mas era... Eu acho que era um anãozinho em cima de um cara. O cara de baixo tava sem enxergar nada e o anãozinho ficava em cima pra
mexer os braços. Eu vi no teu especial, mas enfim. É muito bom. Eu lembro quando eu vi, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, eu era bem criancinha. E quando o Goro foi aparecer, eu fechei os olhos assim e aquela gritaria. Cara, porque deu medo. Vocês têm noção, assim, tipo, já naquela cena do Scorpion lá soltando o arpão, tudo, que daí. Uma coisa, nada a ver, né, meu? Um bicho, um lagarto, um. Com vida, seguindo o Johnny Cage, mas as lutas, a coreografia, o figurino...
Eu gostava da
música. A música, então, foi ali que a música bombou, cara. É impecável, é um baita de um filme pro pessoal ver. E esse filme do Monster Hunter... Não, Monster Hunter é isso aí. Vamos esperar sair pra ver qual é que é. Porque tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, porque o próprio Resident Evil, se não tivesse um público-alvo, não teria tantos filmes, né? Porque eu não acredito que os caras fazem uma coisa pra perder dinheiro, né?
6 ou 7. Não.
Então, exatamente. Quanto tá dando e tem que dar um lucro muito bom. Porque tu sabe que a indústria do cinema deu um lucro mal ou menos ali, tipo, uns 30% acima do valor do orçamento, ele já nem continua. Pra eles é um desastre.
Mas eu acho que a produtora era pequena, acho que eles faziam meio que nas coxas. Mas enfim, você, Silvio, o que, que você acha?
Cara, vai virar um vai? Vou falar pra você, vou ser bem sério pra você, viu?
Você gostou, você falou que gostou, admite.
Ó, eu vou assistir. Desculpa, eu vou assistir. Porque assim, a história
foi contada pela... Peraí, eu vi o trailer, eu achei horroroso. Aí sabe quando você vê uma coisa assim que você não gosta, você quer compactuar a raiva com alguém? Aí eu, olha isso, aí ele assistiu, gostei, muito bom. Eu fiquei com a minha raiva dobrou, eu senti muito mais raiva. Aí fala aí.
Não é que eu gostei, assim, eu falei gostei porque assim, tem umas coisas que eu achei interessante. Por exemplo, a história de Monster Hunter é bem fantasiosa, então eu quero ver isso aplicado no live action. Eu quero ver, eu vou assistir de curiosidade. A Mina eu não gosto do filme que ela faz, não gosto dela, não acho legal ela, né? Não vou nem citar o nome pra não ficar coisando. Mas eu vou assistir. Não tem muito o que comentar, não. Eu achei engraçada a bazuca, viu? Mas não tem o que fazer. O cara foi raptado, tava no meio do comboio do exército lá, então vai ter que ir na bazuca, metralhadora. Achei interessante.
GG, o que você achou? Vai virar ou não vai?
Cara, eu acho o seguinte, eu acho que de repente pode ser um bom filme, mas talvez possa não ser uma boa adaptação de Monster Hunter pro mundo das telonas, digamos assim, né? Talvez seja um filme de ação, aventura legal, um blockbuster bacana, mas que não necessariamente pegue elementos dos jogos e consiga adaptar bem pros filmes, porque são raros os filmes que conseguem fazer isso. Assim, é meio polêmico, assim, alguns não gostam, mas eu gosto muito, por exemplo, de Silent Hill, como ele foi adaptado para as telas dos cinemas. Eu acho muito bacana a forma da adaptação, algumas coisas da questão de câmera também. Você, às vezes, parece que você realmente está vendo, assim, a perspectiva da câmera do jogo, né? Em alguns momentos. Então, é bem difícil você fazer uma adaptação assim. Então, talvez seja um filme que faça sucesso, mas que não faça sucesso num nicho como o que a gente está incluído, né? Um nicho de pessoas que consomem videogames, consomem jogos de forma mais acalorada, assim, sai um lançamento, a gente quer logo pegar e joga muitos jogos, assim, e talvez faça sucesso com uma pessoa mais casual. Acho que talvez seja mais nesse
sentido. O Charles tá falando aqui, ó, do filme do Super Mario Bros.
Casual.
Nossa, Sessão da Tarde, filme do Mario Bros, super aventura do nosso encanador.
Eu assisti o filme do Mario Bros no cinema.
Eu aluguei fita.
Você foi no cinema assistir isso?
Caraca, jogou de
novo. Não foi no cinema, exagero. Foi na VHS mesmo. Eu assisti esse filme na casa de um amigo, com um grupo de amigos, em VHS que a mãe dele tinha alugado. Foi isso que assistiu. Foi isso que aconteceu. E tipo assim... Eu vou mudando de assunto, né? Porque não... Cara, o Mario e o Luigi, a Peach namorada pelo Luigi, o Luigi... O Mario e o Luigi são irmãos, são gêmeos. O Luigi no filme é mais novo que o Mario, não tem bigode, usa o boné pra trás, eles são encanadores, usam uma bota pra dar super salto. O Bowser é um cara humano que vira um monstro puro Shao Kahn no Mortal Kombat Aniquilação. Todo mundo anda num mundo que tem cabecinha pequena. Eu era criança, né, e tal, mas, tipo... Nesse dia, assim, eu já consegui manifestar um... Mesmo sendo criança, e criança é uma criatura pura, eu manifestei um ódio. Um ódio que veio das minhas entranhas, assim, que eu cheguei a ficar falando, mano, que bosta! Se eu soubesse um palavrão diferente, eu tinha soltado nesse dia, entendeu? Porque era isso que o jogo era. Eu fiquei com muita raiva. E claro, que entre os meus amigos, eu gostei. Eu queria ter aquela bota que pula. Dá um murro na sua cara. Mas enfim, falando sobre o Monster Hunter, eu não acho que vai ser bom pelo seguinte. A gente tá em tempos que ano que vem, Godzilla vai sair no palco com King Kong, velho. E o... os efeitos especiais do filme do Godzilla 2, do Kong Ilha da Caveira, é coisa de outro patamar. E aí vem um estúdio meia boca que faz o Monster Hunter, vai aparecer PlayStation 5, Xbox Series X com PS2 e Xbox base, entendeu? Tipo, vai aparecer... A qualidade do filme vai ficar muito inferior a esses filmes de monstro que estão rolando agora. E assim, a galera falou assim, ah, vai estragar a história. Muita gente fala assim, vai estragar a história, história. Que aí você para, você fala, peraí, qual que é a história do Monster Hunter?
Que história?
Me fala a história não é o foco, né? A história não é o foco,
fala a história do Monster Hunter, a história do Monster Hunter.
A exploração, a aventura
o Monster, o Monster Hunter que mais tem enredo é o último. Esse último que bombou, que a galera joga até hoje, sai da DLC até hoje, o povo é engajado no game. Eu acho que é um dos Monster Hunter que mais fizeram sucesso.
É legal.
Esse é o que mais... É o que mais acrescentou história no jogo, mas muito disso não vem em cinemática, entendeu? Os primeiros Monster Hunter não tem muita história, então o fato do jogo não dar tanto foco em história, dá liberdade, se o diretor, roteirista, produtor, sei lá, se o marido da mulher já não respeitava Resident Evil, que tem história, imagina um jogo que não tem, que mal tem história, ele vai fazer o que ele quiser. Se ele quiser botar nave espacial, botar o Crash pra salvar ela no meio do filme, nossa, o Nemesis aparecer ali, da multiverso, nossa, ele vai fazer, ele não tá nem aí com nada. Vai ser bom? Não. Duvido muito que vai ser bom. Acho que vai ser bem ruim, mas é um ruim de sessão da tarde, e como a gente sabe, filme de sessão da tarde tem audiência, então vai ter gente que vai gostar, mas não vai ser bom. Não vai ser bom, não adianta. É, próximo assunto aí que dá tempo ainda, tá? Tem mais. Qual que é o Homem-Aranha, né?
Multiverso, Homem-Aranha.
Fala aí pra gente, Silvio.
Cara, o multiverso saiu. Não era eu que ia falar, não, mas eu falo aí. Saiu os rumores aí que já tem contrato fechado aí com a galera. Tobey Maguire, né? Do Homem-Aranha, primeira versão do Homem-Aranha, né? O Andy Garfield, que é do Espetacular Homem-Aranha, com o Tom Holland, né? Tom Holland, é assim que fala?
Tom. E Tomzinho.
Sobre o... Eu esqueci o nome do cara que ia fazer o Electro lá.
Jamie Foxx.
Então, os aí falando... Parece que um site vazou que tá rolando essa conversa aí, que pode ser que tenha um filme, né? Que o próximo filme agora com o Tom Holland seja um lance de Aranha-Verso aí. Vamos ver, né?
O que você acha? E também tem a Mary Jane, como que chama a atriz? Cristiano, como que chama a atriz da Mary Jane?
Nossa, como é essa
voz? Pois é, ela...
Tem nudes dela na internet, por isso que eu sei o nome.
Já que isso, menino?
Sua esposa.
Olha a esposa dele ouvindo aí, hein?
Vocês acham que a mulherada não olha essas coisas também? Vocês são muito inocentes, gente, pelo amor de Deus, cara. Tá louco.
Ah, passou.
Mas isso não é assunto pra esse horário.
Parece que ela também assinou o contrato pra poder fazer esse lance aí do multiverso.
Se eu não me engano, foi...
Então, como o Cristiano...
Pode falar, desculpa.
Como o Cristiano é muito, muito fanático pelo Tobey Maguire, pelo primeiro Homem-Aranha, então, vou deixar você comparar, Cristiano. O que você acha dessa ideia do Aranha-Verso?
Nossa, é uma ideia que, na verdade, não é só eu, todo mundo queria, porque apesar da história do Homem-Aranha 1 ser nada a ver, né, do primeiro filme, o pessoal não curtiu porque não teve... Porque tem o pessoal que é mais fã do Homem-Aranha, assim, vibrado, né? Então o pessoal gosta daquela ideia de ter a... Como é que é o nome da loirinha lá? Que fez que a Emma Watson, a
Gwen Stacy.
Gwen Stefani.
Gwen Stacy. Então o pessoal ficou bravo porque não teve a Gwen Stacy, botaram a Mary Jane sendo uma pessoa legal com ele, sendo que no começo ela era toda idiota. Enfim, mas eu gostei muito do trilogia do Homem-Aranha, né? Até porque era pra ter sido o 4 filmes. O 4º filme, o Tobey Maguire pediu muito dinheiro, aí o pessoal não quis pagar pra ele e encerrou. E o último Homem-Aranha é horrível, né? O último Homem-Aranha do Tobey Maguire. E agora do Andrew Garfield eu não curti, mas assim, trazer essa ideia de volta é muito legal, cara, porque são 3 gerações que assistiram Homem-Aranha. São uma geração do ano 2000, uma geração do ano 2010 e agora a geração do ano 2020, né? Tipo, de 10 anos de diferença. Então isso aí vai ficar visível nos atores, porque o Tobey Maguire hoje em dia deve ter 40 e todos anos, né? Ele não é uma pessoa nova. Então vai dar aquele aspecto de 3 gerações de Homem-Aranha. Então vou dar um exemplo do Tobey Maguire, o Homem-Aranha de 40 anos, o Homem-Aranha do Andrew Garfield de 30 e o do Tom Holland de 20. Então isso aí vai ser bem legal. E botar também, tipo, a Emma Watson, a Kristen Stewart junto e botar mais a Zendaya lá, sendo a namorada dele ali, que, enfim, achei nada a ver, mas enfim, vai botar ali. E outra, eu tô hypado, não é nem por ver os Homem-Aranha, mas por ver os inimigos que ele vai enfrentar nesse filme. E é assim que...
Vai ser um de cada, deve ser, né?
É, não sei quantos de cada, mas eu acho... Eu vou chutar aí que vai ser dois de cada. E tem que ter... É, e pra mim eu acho que tinha que ser meio bagunçado e eles tinham que trazer o Dr. Octavius de novo, porque aquele cara com o papel de Dr. Octavius ficou muito legal. Ou Dr. Octopus, né, que nem o pessoal fala. O nome certo, né?
Isso. O GG, o que você acha? Acha que vai virar ou não? Já aproveita e fala qual que é o seu Spider favorito.
Cara, eu gostei mais do primeiro, assim, eu gosto muito do Tom, eu acho que, assim, combina muito, assim, a personalidade dele, mesmo o próprio ator, entendeu? Eu acho que o ator mesmo, ele parece muito com o personagem. Agora, eu gostei muito da forma didática como foi contada a história do Homem-Aranha pro público que, de repente, não acompanhava nos quadrinhos, nas HQs, né, como queriam dizer, e então eu achei ele um filme bem didático, apesar de tomar liberdades criativas, né, em relação a um enredo, por exemplo, a forma como ele solta a teia, a forma como ele cria o seu traje, enfim, algumas coisas são bem diferentes, e eu gostei mais do primeiro por causa disso. Tem o terceiro dessa primeira trilogia, que obviamente descambou para lados não muito agradáveis, né? E eu acho que foi muito ruim também, concordo com a primeira opinião. Mas eu acho que trazer os três juntos pode ser uma coisa meio estranha, porque assim, a gente tem essa coisa do multiverso como sendo uma... sendo Homem-Aranhas totalmente diferentes. E nessas três tentativas de trilogia, né, porque o segundo não chegou a ser uma trilogia, a gente teve Homens-Aranhas assim, mais ou menos do mesmo estilo. A gente não teve uma aranha no ar, por exemplo, como a gente teve na recente animação, né, do Homem-Aranha no Multiverso, que ganhou prêmios por todo mundo, e que muito bom artisticamente, né? A estética é incrível, é muito, muito legal mesmo. E a gente teve muitos prêmios, e lá a gente teve vários de Homens-Aranhas diferentes, né? Assim, teve até o Porco-Aranha, enfim. Aí sim eu achei que virou legal. Agora, trazer Homens-Aranhas, assim, mais ou menos parecidos, assim, no mesmo filme, eu acho que não vira, não.
Só uma coisa que o pessoal tá avisando é Kristen Dust. A Stuart é a mina do Crepúsculo, tá certo? Eu confundi. E eu nem vou dizer porque eu confundi, porque senão vou me bater.
Tá bem que eu passei essa, viu?
Tá bom. Silvio, sua opinião sobre vai funcionar ou não vai? Qual que é o seu Homem-Aranha favorito?
Cara, vai funcionar. Não tem como não funcionar, porque pra você ter uma ideia, eu gosto mais do 2. Vocês tudo gostam do primeiro, beleza. Quase ninguém gosta do terceiro, enfim. Mas eu gosto do Andrew Garfield, eu achei as histórias. Eu achei também o Electro. Electro?
Tanto faz.
Electro? Isso. Você é louco. Aquele vilão.
Não, tem o Electro e tem o Shocker. Né?
Não, mas o Shocker é outro.
Não, é o Andrew Garfield.
Não, Shocker é outro. Tem o Electro e tem o Shocker. O Electro. Filme é o Electro.
É do Andrew Garfield. Mano, muito louco aquele vilão lá, cara. Não, esse filme é muito louco. É espetacular.
Então, espetacular.
Nossa, bom trocadilho.
É espetacular. E foi sem querer. Não, eu vi que foi sem querer. Foi sem querer.
Olha só. Eu prefiro o 2 e vai funcionar muito. Porque, mano, o Homem-Aranha, todo mundo gosta do Homem-Aranha, independente se é o primeiro, segundo ou terceiro. Isso é fato. Homem-Aranha, quando entrou pros Vingadores da galera, você é louco. Foi um negócio estrondoso. Então, vai funcionar, isso é fato. Eles vão fazer funcionar. É muita grana também envolvida, né? Muito dinheiro.
Tá. Eu, como vocês sabem, os meus heróis favoritos são Batman e Homem-Aranha, né? São os que eu mais tenho devoção, porque pra mim esses dois carregam o universo deles nas costas. O Batman carrega a DC nas costas e o Homem-Aranha carrega a Marvel nas costas. Porque se tem personagem, se tem um herói ou heróis que tem vilões pra dar e vender, são esses dois. Os dois têm vilão de quilo. Eles pegam, eles podem, o Homem-Aranha pode fazer 10 filmes, ele vai ter 10 vilões, entendeu? E 10 vilões bons, o mesmo pro Batman, até 15 pro Batman. Tipo, e todo herói não basta ser bom, ele precisa ter um vilão, ele precisa ter um Nemesis, e o Batman tem muitos, e o Homem-Aranha também. E até os vilões mais jovens do Homem-Aranha fazem sucesso. O próprio Venom é um vilão jovem e tem até filme próprio e HQ própria e tudo mais.
Falta 10.
Enfim, sobre o... Tá. Sobre o meu Homem-Aranha favorito, é complicado, porque eu tinha aquela visão dos filmes do Maguire, assim. Tipo, tem muita coisa que eu não gosto do filme do Maguire. Tipo, ele é um fracassado no primeiro filme. Beleza, eu entendo. No segundo filme, ele teve aquela crise de perder os poderes. Aquilo ali, pra mim, dói na alma de ver ele ficar estressado e não conseguir mais assimilar as coisas. E a Mary Jane ficar com aquele astronauta e ele sem ninguém. E aquilo vai me dando um ódio que me consome, né? Vocês percebem que tudo o ódio me consome, né? Mas era mais uma vez o ódio me consumia no filme. Assim, não que eu ache o filme ruim, mas eu não concordo com muita coisa. Quando você viu Homem-Aranha 3... Deu vontade de tacar meu tênis na tela do cinema quando eu tava assistindo. Tão horroroso que é o filme. Realmente detesto. Eu tenho a box em Blu-ray de todos os filmes do Homem-Aranha, mas mesmo assim eu não gosto. O Garfield, eu acho que ele não é um bom Peter Parker, porque ele é muito galã, muito descolado, muito skatista, muito nerd. Tipo, é aquele nerd galã que, na verdade, nem parece ser nerd. É só um cara galã que usa óculos e fala, ei, que nerd galã, porra nenhuma. Tipo, ele, sei lá, ele não tem muito pinta de Peter Parker, entendeu? O Maguire tem pinta de Peter Parker, só que ele nos três filmes, ele continuou sendo um fracassado. E não é assim que o Peter Parker é. Ele era um nerd, ele nunca foi fracassado, nunca. Ele é pobre, ele é humilde, só que ele é um moleque honrado, que respeita a tia, que cuida da tia, que é trabalhador, que é esforçado, que é estudioso, que é inteligente. Ele nunca foi fracassado. O termo fracassado é errado pra ele. Então, tipo, eles colocaram ele como um bosta, como um Maguire. Beleza, é o jeito lá, adolescente e tal, não sei o quê. Só que depois, a partir do 2, esse jeito já não é mais aceitável pra mim. Eles insistiram, e isso foi um erro do 2 e do 3. E o Andrew é o galanzinho, é o paquetão, eu sou o tudão, eu beijo a menina na minha formatura, não sei o quê. Não tem nada a ver com o Peter Parker, antes dos poderes. Mas quando ele vira o Homem-Aranha, ele parece... Ele é alto, né? Tipo, isso é errado no Homem-Aranha, mas não tem problema. Mas eles botaram umas piadas, assim, umas coisas que combinam. Então, tipo, isso eu acho que eu já falei há muito tempo num vídeo. O Maguire como Peter e o Garfield como Aranha é perfeito. E o moleque novo, cara, não curti, não gostei. Não vi nada demais, não gostei dos filmes. Não vira. Pra mim não vira. Eu sei que tem universos do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha é mais jovem e que se aplica. Tem até um jogo de PlayStation 2 que eu acho que é...
Ultimate
não vou lembrar
Homem-Aranha?
Agora o nome que é...
Ultimate Homem-Aranha. É
ele
mesmo.
É mais novo, ele é novinho, ele é adolescente no jogo. O Brock também é adolescente e tal. E até que vai nessa onda. Sobre o encontro dos três, financeiramente vai funcionar, porque nós quatro estamos discutindo sobre o filme. Independente se estamos dizendo se vai ou não funcionar, nós quatro iremos no cinema. Assim como a galera que está assistindo aí, provavelmente todo mundo, ou a maioria, vai no cinema ver, independente de qual é o seu Homem-Aranha favorito. Só que eu tenho uma observação. Eu não acho que o terceiro filme do Tom vai ter todo mundo. Acho que o próximo filme do Tom vai ser apenas uma introdução. Apenas uma intro. E no quarto filme vai estar todo mundo tocando pau como se fosse o Vingadores, Ultimato, uma coisa assim. Esse filme agora vai ser só... Eu acho que vai ser, sabe, tipo, trechos. Tipo, vai aparecer uma ponta do Garfield, uma ponta do Electro, uma ponta... Pontas! Coisa rápida! E no próximo eles vão ver a bilheteria, vão juntar o dinheiro em cima desse 3 e no 4 eles vão desenvolver alguma coisa em cima de todo mundo. Eu não acho que eles vão meter o barco, meter o pau tudo de uma vez nesse terceiro filme do Homem-Aranha. Eu fico muito feliz de ver o Maguire novamente como Homem-Aranha, mesmo que ele apareça só 10 minutos no filme. Eu acho que vai ser o ponto mais alto, vai ser os 10 minutos mais altos do filme, porque ele é muito melhor que o moleque novo.
Homenagem,
todo
né?
Com todo respeito ao moleque novo, não é que ele é um mau ator, tá? Não é que eu sou fico me agarrando ao passado, não consigo me desprender. É que eu não gosto mesmo, eu não gosto. Tem filmes da Marvel que eu não gosto, entendeu? Eu gosto do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Adoro. Só que eu não
Você
gosto.
Você acha muito infantilizado, talvez?
Não, eu não Você sei. Eu acho que já deu já essa vibe aí, entendeu? Tipo, eu acho que eles retrocederam muito na idade do Homem-Aranha. Tudo bem ele ser jovem, mas o moleque parece que tem 12 anos, entendeu?
Cara,
que...
e o ator realmente, ele é assim, né? E ele fala, Oh, man. O tempo todo ele fala com sua vozinha assim, oh.
E ele vai ser o Drake, às vezes. Né? Ele vai ser o Drake do Uncharted, não vai?
Vai, vai ser o Drake novinho, né? Provavelmente.
Ou o Drake total, vai ser ele como o Drake no filme inteiro. Então, assim, eu não acho que eles vão colocar, soltar todo mundo de uma vez aí nesse próximo filme. Acho que vai ser só pra sentir o gostinho no próximo, vai tocar o barco. Bom, a gente já tá meio que na reta final, não vai dar tempo de ir pro próximo assunto, que seria o iPhone e a confusão lá do iPhone. Fica pra um dos primeiros assuntos da próxima live. Queria agradecer aqui ao Cristiano, agradecer aqui ao Alê, ao nosso querido Silvio. E Guilherme, falando agora sobre você, Valeu. Antes de encerrar, como é que tá lá o canal, novos projetos, novas... Fala aí pra gente, dá o seu recado, chama o seu público, mostra que você voltou, que você tá firme e forte aí de novo. Solta os momentos finais são seus, vai lá.
Exatamente, o estúdio tá pronto agora, galera, a programação vai voltar com força total, inclusive a partir de amanhã, guardei aqui o anúncio pra live do Zangado aqui do Tio Zengs, o Zcast, pra poder anunciar que a partir de amanhã os vídeos vão voltar com força total, com um cronograma com cerca de 3 a 4 vídeos, Gamer Point, opinião, análises, enfim... Tudo que vocês já conhecem e novidades, talvez uma volta do Nerd Noob repaginada, que muita gente pede. E espero vocês por lá e também participação do Zangado e de vocês também, obviamente, que agora eu tô conhecendo melhor através desse podcast. Foi um prazer aqui participar com vocês. Obrigado pelo convite, Zangado. E valeu por todos que assistiram também e que estão ouvindo pelo podcast.
Beleza, um grande abraço. Ah, muito obrigado a todos. A gente deixa. Qual que era o próximo assunto? A gente tinha falado. Tem tempo de iPhone, falar alguma coisa ou não, Cristiano? Ou
era o iPhone. Se iPhone, a gente for bem rapidinho, a gente consegue falar do iPhone.
iPhone não dá tempo.
Rapidinho. Não dá
tempo. Para do Mortal Kombat, então.
Falta.
Pra gente.
Quatro minutinhos dá pra falar aí. É porque teve mais aquele tempinho do.
Dá pra falar. Só um jogo rápido, tipo, anunciaram hoje, essa semana teve o gameplay do Rain, né, que a gente viu, achei fantástico o gameplay que teve dele lá, como a gente já tinha discutido sobre o Rain no podcast passado, que ele foi anunciado junto com o Rambo e a Milena, e eu achei sensacional o gameplay dele, como era de se esperar, eu imagino que você gostou também, né, Silvio,
do gameplay bastante. Do Rain. O Rain é um dos melhores que tem, né, cara?
É. Cristiano, Nossa. Você gostou também?
Você não, gostei, chato? Superou minhas expectativas da gameplay. Não, é sério, e o que eu mais gostei não foi nem da gameplay, foi da referência no final. Dele fazendo a posição clássica dele no Mortal Kombat Ultimate. Muito legal isso aí, foi um fanservice que os caras fizeram, deram uma identidade a mais pra ele, que tava faltando, né, pros ninjas, né? Antes eles eram muito genéricos, agora...
GG, jogo rápido. Você gostou da gameplay do Rain? Jogo rápido.
Gostei, achei muito bacana. Achei bacana justamente esse fanservice. Achei muito legal eles conseguirem trazer a base de fãs assim, das antigas e também os jogadores novos.
Uma outra coisa que eu ia falar era outro assunto que ia entrar, que não dá tempo de desenvolver, mas dá pra citar pelo menos rapidão antes de encerrar. Era com relação ao Xbox Series X, que já teve vários unboxing, várias coisas pelo mundo inteiro, já demonstração do console, hands-on e tudo mais. Verdade. E aí tinha uma ferramenta que chamou a atenção, que eu achei muito legal, chamada Quick Resume, você pode abrir vários... Tipo assim, você pode abrir dois jogos ou mais, assim, e transitar de um jogo para o outro, não importa quão pesado ele seja, em segundos, assim, em segundos. Tipo, a demonstração que eu vi era, o cara tava aberto Borderlands 3, quem sabe Borderlands 3, por exemplo, eu zerei no PlayStation 4 e zerei a primeira DLC, as outras duas DLCs eu não joguei, mas vou jogar uma hora ou outra. E o Borderlands 3 é um jogo super, assim, é um jogo legal, é divertido, a história não é tão grande coisa do 3, mas ele é pesado. Mesmo pro PlayStation 4 Pro, ele é pesado. Ele tem um load muito demorado, é, mesmo transitando de um mundo pro outro, ele gargala quando tem muito inimigo na tela e tal. E eu vi no Quick Resume o cara com Borderlands 3 aberto e era o Minecraft Dungeons, e o cara troca em segundos. Mas
precisa fechar um pra abrir o outro, né? Precisa fechar.
E tem essa função, tem mais uma coisa, não tem, Silvio? Fala aí pra gente antes de encerrar rapidão.
É, na verdade, ele tava com 4 jogos abertos, ele só mostrou transitando entre o Borderlands e o...
Minecraft,
né? Uhum. A gente ia falar porque teve o Handzone, né? A gente ia comentar sobre isso, uhum. O Creeper Zoom, e era só isso, ué.
Não tinha o lance da verdadeira... É porque ninguém vai usar, podia abrir até 10 jogos, não era isso que
12, eu falava? 12. Até assim, ele pode abrir até 12 jogos, não falaram ainda. Com certeza não vai ser os 12 jogos do Xbox Series X, né? Não vai aguentar. Mas dá até 12 jogos.
Até porque não vai caber no HD 12 jogos, né?
Você é trouxa, hein?
Mas não é verdade, é verdade.
Não vai caber.
Mas são mas ninguém vai ficar com essa função ativa. Ninguém vai abrir 12 jogos só pra ficar transitando de um negócio pro outro.
Ah, isso,
essa
é função. Não, né?
Às vezes acontece, né? Mas assim, é uma função legal. É uma
Meu filho
legal.
Gosta. Meu filho gosta de jogar Minecraft e Fortnite. Ele ficaria com os dois abertos. Com os dois abertos ele ficaria, com certeza.
Bom, a gente volta nesse assunto do Xbox Series X na. Porque tinha pauta do Xbox Series X hoje também, mas acabou não dando tempo. Não. Bom, jovens, então esse foi o episódio número 2 do ZCast. É, se você tem sugestão para pauta do programa, manda mention lá no Twitter, no meu Twitter lá, Zangado Games. Até mandar um salve aqui pro Traerport, acho que é isso que mandou uma mention lá no Twitter, quando eu falei aqui. Tá assistindo com o primo dele o ZCast, um abraço para você. É, então manda mention lá, se sua mention for aceita, se a gente for fazer sobre isso, a gente fala o nome de vocês aqui no início. A partir do próximo... programa, a gente vai começar a ler uns comentários também aqui para poder ler, citar o nome de vocês e comentar também. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de semana. Hoje eu postei para vocês lá no canal o vídeo do Amnesia Rebirth, que é jogo de terror. Quem não viu, veja lá depois. Amanhã deve ter vídeo no canal, mas não é certeza ainda. Um grande abraço, tenham todos uma ótima noite. Sigam-nos nas redes sociais, tanto do Cristiano, do Alê, do GG e meu. Grande abraço, tem alguma coisa pra falar?
Tem, galera, quem não segue, Spotify, Google Podcast, dá um clique lá, adiciona um podcast nos favoritos, toda quinta-feira sai o episódio, então, pessoal que não viu, quer ver ao vivo, vê aqui no YouTube, quinta-feira, de manhãzinha, já tá liberado lá no Spotify, com uma qualidadezinha, uma trilha sonora, também quero mandar um...
editado.
Bonitinho, com uma censura e tudo. Também quero mandar um abraço para um amigo meu, o Josão, que fez todo esse layout da live. Também, se vocês tiverem ideias, quiserem fazer layout para a live, manda para o Zangado no Twitter lá. A gente conversa tudo. Se for usado, a gente menciona vocês aqui, tá? E também vou mandar um beijo para minha sobrinha, a Isa. Um beijo que fica me pedindo toda hora para fazer vídeo de Roblox, tá? Então, aí, fechou. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Fique com Deus. Tudo de bom. Valeu, GG. Até aí.